Essa história começa com dois fenômenos paralelos. O primeiro, como é que você entrou na internet? Você pode ter ouvido de um amigo ou de uma amiga e resolveu lá atrás testar a conexão discada, as salas de chat, o IRC, o fazer amigos e amigas só por mensagem de texto, sem nunca ter visto a cara ou ouvido a voz. Quando apareceram as redes sociais, elas se tornaram a porta de entrada para milhões de pessoas, e você pode ter sido uma delas. No Brasil, lá de 2007, 2008, o Orkut era sinônimo de internet, enquanto no resto do mundo, quem fazia isso era o MySpace e depois o Facebook. Gente fora daquele perfil entusiasta começou a aparecer. Tua tia do interior, o povo todo do colégio, da faculdade. A mídia ganhou outro significado. Você passou a acompanhar remotamente a vida de gente com quem você não falava há anos. Criou-se a sensação, e hoje a gente sabe que essa sensação é ilusória, de transformação da vida social, de nunca mais perder contato com quem os desdobramentos da vida nos desconectou. Quando chegaram os smartphones, entrou quem faltava. Quem não tinha dinheiro para notebook e PC, ou que achava que a internet ainda era confusa. Pode ter sido você também, por que não? Com o celular na mão, a internet ficou realmente democrática. No começo, tudo que havia ali era expressão da cultura offline, a única que a gente tinha. Até que começou a se formar uma cultura online, moldado pelas limitações e possibilidades das plataformas. Uma hora, o vetor se inverteu. A cultura nascida, debatida, alimentada online, escorreu para o mundo real. Bem-vindo à era da comunicação pelos memes. O segundo fenômeno. Em algum momento da última década, figuras folclóricas com ideias desprezíveis, daquelas que todo mundo na época descartava pelo absurdo, encontraram eco para muitas daquelas ideias. Em vez de descartadas, elas ganharam tração. Há um fator que perpassa todos os cenários, como a globalização, o aumento da desigualdade e o empobrecimento da classe média, graças à mecanização e automação. Mas não se pode ignorar fatores regionais. Nos Estados Unidos, a presidência do primeiro homem negro, que instituiu políticas sociais para minorias, produziu uma reação latente em um grupo mais conservador, para não dizer racista, do eleitorado. No Brasil, a maior operação da história da Polícia Federal desvelou um esquema bilionário de propinas e desvios em algumas das maiores estatais do país para compra de apoio político, o que recuperou um bom dinheiro, alçou juízes ao estrelato e bagunçou tanto o universo político a ponto de colocar um sujeito, parte desse mesmo universo desde 91, cuja família e empregados, como Valdo Açaí, fizeram do dinheiro público provindo da política a única forma de sustento, legal pelo menos, como símbolo do combate à corrupção. Em algum momento, esses dois fenômenos se tornaram perpendiculares e se uniram, tal qual um Y deitado. O que tem no ponto mais extremo dessa junção? As cenas bárbaras que a gente viu da invasão do Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro. O término do mandato do Donald Trump e a sua tentativa de ter um segundo na marra marca o fim do primeiro governo de um país realmente perpassado pela internet. Claro, a gente já teve alguns métodos ou ferramentas que foram usados em governos anteriores pelo mundo. A primeira campanha do Barack Obama, por exemplo, foi pioneira no uso de e-mails customizados e mensagens de SMS, assim como a adoção de ferramentas para tornar a máquina pública mais amigável aos cidadãos. Quando o Barack Obama termina o seu segundo mandato, muita gente na imprensa o chama de primeiro presidente digital. No Brasil, a Dilma Rousseff anteviu o uso de influenciadores que apoiam políticos publicamente de graça, mas acabam com contratos ou salários no governo, com o caso Dilma Bolada. O Trump não tinha interesse em políticas de transparência ou abertura de dados como o Obama. A sua presidência foi a primeira da cultura nascida da internet, dos chãs para a Casa Branca. O Trump pegou o que lhe convinha de exemplos anteriores, aumentou a escala e introduziu uma série de outros métodos. Do uso do Twitter como plataforma oficial de comunicação da presidência, a modelagem de dados para atingir os indecisos na campanha eleitoral, muito embora, vamos fazer um parênteses aqui, muito embora eu sempre lembro, existam dúvidas justas sobre a efetividade da Cambridge Analytica. Fecha o parênteses. O apoio das milícias digitais para convocar apoiadores e espalhar mentiras no atacado, a coordenação digital que leva a violência da retórica em redes sociais para o mundo real. A lista é longa. Todas essas ações tinham um único objetivo, que é criar uma espécie de culto à própria personalidade para manter o poder na sua mão e isentá-lo de qualquer responsabilidade. Trump só pegou a parte da comunicação online da tecnologia, não a parte da efetividade, da produtividade. Aqui a tecnologia foi usada, ao contrário da crença tecnotópica alimentada nos últimos 15 anos, contra a democracia. Em algum café da Bielorrússia, o Evgeny Morozov dá uma risada. Na ascensão recente da extrema-direita no cenário político mundial, a gente já tinha visto como o meme funciona como uma pedra fundamental para regimentar seguidores e tornar a mensagem mais palpável para o público. Com a invasão do Capitólio em 6 de janeiro, a gente viu onde ela termina. Começa com meme, termina em golpe de Estado. No Brasil, a gente está vendo os preparativos de uma cena que parece se repetir. A gente ainda está há menos de 2 anos do 1º de janeiro de 2023, mas o próprio presidente já defendeu que vê um cenário semelhante se replicar por aqui. Sem o alcance e a conivência controversa das redes sociais, sem dúvida nenhuma seria muito mais difícil a gente ter Donald Trump e Jair Bolsonaro, tanto na Casa Branca como no Palácio do Planalto. O primeiro episódio da terceira temporada do Tecnocracia vai falar sobre como todo fascista autoritário que chegou ao poder no último século dependeu de um manual que segue mais ou menos as mesmas linhas, com um fio condutor muito relevante: a capacidade de usar a ferramenta de comunicação mais popular da sua era. E é aí que entra a responsabilidade das maiores empresas tecnológicas do mundo, que hoje se desdobram nas maiores empresas de comunicação da história. Desde 2019, o Tecnocracia se esforça para mostrar como esse tecno-otimismo que impregna a nossa relação com tecnologia esconde uma série de efeitos colaterais terríveis à sociedade e é coberta e celebra uma galera que devia estar na cadeia. Eu sou o Guilherme Felitti. Em novembro, a pesquisadora e professora da Universidade de Nova York, Ruth Ben-Ghiat, publicou um livro chamado Strongman, Mussolini to the Present, ainda sem edição no Brasil, mas que poderia muito bem se chamar Strongman Mussolini to the President. Nele, a Ben-Ghiat explora o conjunto de instruções que guia a ascensão e a manutenção do poder de demagogos autoritários, de Mussolini a Vladimir Putin, passando por Donald Trump. Ao estudar figuras como Mussolini, Hitler, Putin, Mobutu Sese Seko, Augusto Pinochet, Muammar Gaddafi e Silvio Berlusconi, a Ben-Ghiat foi capaz de encontrar pontos comuns entre eles e montar uma espécie de manual, entre aspas, com as técnicas e hábitos que os absolutistas modernos pregam na sua ânsia por poder duradouro. Incapaz, essas figuras nutrem uma mitologia da própria imagem de homem forte, único capaz de tirar a nação dos imensos problemas nos quais ela está afundada. O sujeito faz questão de lembrar constantemente desses problemas, sempre com tintas fortes, adjetivos definitivos, evocando um passado dourado que, na verdade, a gente sabe que nunca existiu. As instituições não são suficientes para ajudá-lo nessa cruzada, na verdade, elas só o atrapalham. Tal qual a frase apócrifa atribuída ao Luís XIV, que a teria dito em 1655, quando tinha 27 anos e estava na frente do parlamento francês, esses novos homens autoritários alegam que, abre aspas, o Estado sou eu, fecha aspas. Não há incompetência, inépcia, incapacidade administrativa. Todas as falhas no governo são imputadas aos outros. O judiciário ata-lhe as mãos, a imprensa mente, as agências de controle só dificultam sua vida. Para que tê-las? Desengatilha-se um processo de desmonte de instituições e ataques à imprensa. Se um jornal critica, é porque os investimentos em anúncios foram cortados pelo, várias aspas, líder íntegro. O único que fala a verdade é esse líder absoluto. Essa crença na blindagem extrema se estende ao seu círculo íntimo. Se um filho está sendo investigado, não é porque ele de fato cometeu um ilícito, mas trata-se sim de um plano para minar a imagem do líder, de perseguição para tentar impedi-lo de dar ao povo o que o povo tanto precisa, o que o povo tanto pede. Abre aspas, nenhum outro tipo de líder é tão transparente em priorizar o interesse próprio sobre o bem comum, fecha aspas. Isso é um resumo que a Ben-Ghiat faz. Esse homem, porque são sempre homens, você pode ver a história do autoritarismo político e contar quantas mulheres você encontra. Esse homem segue um manual agora mais ou menos claro para caminhar em direção ao absolutismo. Não existe legislação, constituição, código penal, pacto civilizatório. O que existe é a vontade soberana de um sujeito egocêntrico, ignorante e paranoico. O que a ciência, construída durante milênios por milhões de humanos, sabe mais do que esse sujeito? Para ele, nada. As mentiras lhe servem de pilar, arma de ataque, escudo, método. Para destruir quem lhe critica, vale inventar as piores mentiras possíveis, as acusações mais levianas, justificativas sem qualquer sentido na realidade. Todo governo mente, é verdade, mas nesses casos especificamente, a mentira é a cola que o mantém de pé. O sequestro dos símbolos nacionais e o uso constante e deturpado do patriotismo significa que quem discorda do sujeito não é patriota. Ao se camuflar, entre aspas, de símbolo nacional, o líder autoritário embaralha a noção de país. Se você não gostar dele, quer dizer que você está desprezando e atacando a própria nação. Impor-lhe qualquer limite, inclusive os limites legais de uma democracia, os famosos freios e contrapesos, também. É, o livro da Benguiat é interessante e eu também só quero registrar que tem aqui uma outra opção mais conhecida e traduzida para o português de livro para você entender como esses neodéspotas estão desmontando a democracia por dentro. Provavelmente você já sabe que é o Como as Democracias Morrem, dos pesquisadores de Harvard, Stan Levitsky e o Daniel Ziblatt. Ele fez bastante sucesso nos dois últimos anos, inclusive no Brasil. Todos os sujeitos estudados pela Benguiat, Mussolini, Hitler, Putin, Mobutu, Pinochet, Gaddafi, Berlusconi e Trump, seguiam em maior ou menor grau essas máximas. Se você também lembrou do atual presidente do Brasil, você pode comemorar, você está 100% são ou sã. Ele não é o foco do livro da pesquisadora, mas é inegável o quanto esse manual que eu acabei de falar reflete o seu estilo, ou vice-versa. Agora, o foco que eu quero dar para essa discussão é de uma área específica do líder autoritário: a comunicação. Abre aspas. A chave é que eles precisam ter uma conexão não mediada e direta pelo canal midiático da vez com o seu público. O Mussolini tinha os cinejornais, que é uma coisa que a Luciana Gimenez chamaria de newsreels. O Hitler também usava os cinejornais, mas a sua ferramenta preferida era o rádio. Ele tinha uma voz peculiar que o tornava tão emocional que as pessoas sentiam uma conexão íntima com ele, fecha aspas. Essa intimidade entre várias aspas, existe em toda a era de comunicação da história. Os políticos que mais tiveram sucesso foram os que melhor souberam manipular essas ferramentas. Existe um paradoxo aqui que a Benguiat frisa. Quanto mais essas pessoas são habilidosas em lapidar uma imagem pública e manipular os desejos da multidão, algo que ela chama de política mediatizada, mais elas parecem autênticas. É aquela história do esforço enorme para parecer despreocupado. Dá resultado. Se você está pensando num sujeito que atende outros com camisa de time, chinelo, toma café da manhã com pão e leite condensado, então, de novo, pode comemorar bonitinho, bonitinha, a sua sanidade, sua capacidade mental está em dia. Cada líder autoritário do seu tempo soube como explorar a então ferramenta de comunicação do momento ao seu favor. Como os cinejornais eram inicialmente mudos, o Mussolini explorava trejeitos corporais e expressões exageradas para marcar posições ou enfatizar episódios. Abre aspas, ele era incrivelmente efetivo, explica Benguiat. Muitos líderes autoritários eram profissionais de comunicação. O Mussolini e o Mobutu, que foi ditador do Zaire de 65 a 97, eram jornalistas. O Trump sempre foi uma figura da mídia, tanto quanto um empresário. Vamos lembrar que fora o Aprendiz, sempre que algum filme queria gravar alguma coisa no hotel dele, ele exigia um papel. É por isso que no Esqueceram de Mim 2, ele continua na história dentro desse filme. Na maior parte dos casos, o Matt Damon deu uma entrevista explicando isso. Na maior parte dos casos, o crew lá, o staff, gravava essa participação e depois era fácil cortar na ilha de edição. O Esqueceram de Mim 2, sabe-se lá Deus por que, manteve. O Terceiro Reich desenvolveu um rádio popular chamado Volksempfänger, porque o Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do regime nazista, entendia o seu potencial para o discurso político. Era preciso que um número enorme de alemães tivesse um rádio em casa para ouvir os discursos do Hitler. Você percebe aonde a gente está indo, né? Os cinejornais eram uma nova forma de comunicação quando Mussolini o abraçou e se adaptou. O rádio era uma nova forma de comunicação quando Hitler o abraçou e se adaptou. A extrema-direita foi a primeira a entender como usar as redes digitais para modernizar o manual do líder autoritário com o objetivo de sustentar um poder duradouro. A grande vantagem percebida lá atrás foi a capacidade de criar um mundo paralelo e fraturar a percepção compartilhada de realidade. Antes da internet, a mídia funcionava como um fio condutor comum a todos. Existiam problemas, claro, mas também existia a garantia de que todos compartilhávamos os mesmos fatos que ajudam nessa construção da realidade. A gente já falou sobre isso no episódio sobre QAnon do Tecnocracia. Como as câmeras de eco criadas na internet, esse efeito perde força, ele se fragmenta. Se você martelasse a mensagem pelos canais oficiais, as milícias digitais a repetiriam e a ampliariam, e as redes sociais aumentariam o seu alcance. Fechado nas comunidades que corroboravam suas crenças e ignorando esses fatos básicos, milhões de pessoas acreditariam no delírio criado pelo líder supremo e, principalmente, estariam prontas para agir na tentativa de, muitas aspas de novo, corrigir injustiças. Trump começou a criar essa realidade paralela no seu perfil do Twitter antes mesmo de virar candidato a presidente, e conforme as suas chances de sucesso na eleição de 2016 aumentavam, ele conquistou o apoio da Fox News e de alguns influenciadores digitais. Empossados, seus secretários de imprensa engrossaram o caldo do delírio. Basta lembrar na primeira coletiva de imprensa da gestão Trump, em que Sean Spicer, o secretário de imprensa, declarou que, abre aspas, essa foi a maior audiência presencial, uma posse presidencial, ponto, fecha aspas, ainda que as fotos claramente mostrassem um público menor que o da posse de Obama 8 anos antes. A ascensão do QAnon deu um pano de fundo e transformou a estratégia política em jogo. Qualquer palavra ou ação do Trump era um sinal a ser decifrado, virou uma espécie de RPG coletivo e delirante. A realidade se fraturou para um grupo relevante. Aqui existe uma dúvida sobre o envolvimento direto do Trump na ascensão do QAnon. Livros a serem escritos nas próximas décadas darão mais detalhes desse elo ou da falta dele. Independente de elo ou não, é inegável que ele se beneficiou dessa milícia digital delirante. Voltando. Só que existe um limite para essa fratura da realidade. Você pode se fechar no seu Zap, Telegram, Facebook e escambau para falar sobre vacinas, golpes e
pedófilos satanistas.
Mas alguns acontecimentos são fura-bolha. Eles ocorrem em uma realidade compartilhada e sancionada por todos, independente do que diz a sua câmera de eco. Não existe melhor fura-bolha do que as eleições. E é aí que somos todos arrancados das bolhas em que os algoritmos nos colocam e a gente tem a realidade esfregada na nossa cara. O primeiro fura-bolha dos Estados Unidos foi em 7 de novembro de 2020, quando as redes de TV declararam Joe Biden o vencedor da eleição presidencial. Para driblar a realidade, o QAnon fez o que faz de melhor, mentiu, né? Criou-se a narrativa de que o Trump tinha perdido de propósito para prender Biden e centenas de
pedófilos satanistas
na posse. Essa narrativa alimentou a virulência da base trumpista do QAnon nos meses seguintes. A invasão de 6 de janeiro estava mais telegrafada que o drible do Garrincha. Veio a posse e, com Biden empossado e sem algemas, o segundo balde de água gelada. A realidade se impôs ao delírio. Uma boa sensação da semana passada, ver quem acreditou no QAnon se ligar que era mentira. No Brasil, a gente teve dois grandes momentos fura-bolha nas eleições municipais de outubro. No primeiro turno, foi o derretimento do bolsonarismo, e no segundo, a esquerda tuiteira vendo candidatos de centro ou do centrão levando quase todos os pleitos. Mas isso é um assunto para outra tecnocracia. A questão é que esse plano de criar realidades paralelas do manual do fascista moderno só dá certo com a conivência das redes sociais. E, rapaz, isso elas entregaram muito bem. Desde que foram fundadas, Facebook, Google, Twitter e todas as outras adotam um discurso de liberdade total, não por ideologia, mas por estratégia de mercado. Abre aspas, nós somos a dissidência do discurso livre dentro do partido do discurso livre, fecha aspas. Isso foi uma frase do diretor-geral do Twitter no Reino Unido, Tony Wong, em 2012. Ao se colocarem apenas como provedoras das plataformas, as redes tiravam de si a responsabilidade de moderar o que o público colocava lá. A gente já falou no que isso deu aqui. Ao não arbitrar o discurso, a escória da humanidade se sente amparada para explorar a capilaridade da maior rede social do mundo, da maior máquina de comunicação da história da humanidade, para atingir um novo público com as suas teorias delirantes e muitas vezes criminosas. Vamos parar um pouco para entender o que a gente não está falando aqui. Trump, Bolsonaro e Brexit não são resultados puramente da tecnologia. Como se qualquer um que se apossasse das máquinas, dos trejeitos e desenvolvesse uma compulsão não saudável pela mentira, pudesse atingir o mesmo sucesso político. Todos surfam ondas que já vinham se formando há anos. Em 2009, o comediante Jon Stewart, um dos preferidos desse podcast, deu uma entrevista ao David Letterman, comentando como achava estranho o Barack Obama ser o sucessor do George W. Bush. Nas palavras do Stewart, o Bush era um estudante da sexta série que fazia apresentação para a classe sobre um livro que ele nunca tinha lido, enquanto o Obama era o estudante que já tinha lido o livro na primeira série e, abre aspas, não acredito que vocês idiotas ainda estão entretidos com ele, fecha aspas. Essa sobrecorreção, o que Luigi Menes chamaria de overcorrect, faz ainda mais sentido se a gente considerar que o sucessor do Obama é o Trump. Nos Estados Unidos, há uma alternância quase perfeita entre democratas e republicanos no último século. No Brasil, desconfia-se de um efeito semelhante após quase 14 anos do PT na presidência, mas a gente ainda precisa de mais tempo para entender a dinâmica dessa alternância. Após a democratização, a centro-direita ficou no poder de 84 a 2001, 17 anos, até que o Lula tenha sido eleito em 2001. Até agora, o pêndulo por aqui tem sido mais demorado, mas parece que existe um efeito inegável desse pêndulo político, tanto no cenário norte-americano como brasileiro. O ponto é, se todos esses líderes autoritários surfaram uma onda, a tecnologia deu uma prancha sólida e não aquelas de isopor que toda criança da década de 80 quebrou ao meio quando tentava pegar um jacaré, em alguns casos aumentou ainda mais a altura das ondas. A gente já falou aqui no Tecnocracia 35, se o Fernando Haddad, o rival do Bolsonaro na eleição presidencial de 2018, tivesse montado a mesma estratégia de comunicação do atual presidente, com centenas de grupos de WhatsApp e donos de populares páginas de memes dando apoio, ele continuaria sem entrar no Palácio do Planalto, só entraria se fosse convidado. Mas é inegável que a estratégia de comunicação do Bolsonaro só deu certo pelo uso de WhatsApp e Facebook somado ao desinteresse de ambos de aplicar suas políticas, por exemplo, que proibiam o envio em massa. Bom, pelo menos o lado bom dessa história é que a gente viu qual que é o limite da inatividade das redes sociais. Uma literal milícia armada que invade o Congresso com o objetivo de invalidar a eleição e dar um golpe na maior democracia do Ocidente. Com as cenas medonhas do dia 6, caiu o primeiro dominó da desplataformização, como bem definem dois pesquisadores do Knight First Amendment Institute, que fica dentro da Universidade de Colômbia, o Ethan Zuckerman e a Shand Rajendra Nicolucci. Twitter e YouTube deletaram vídeos em que o Trump enaltecia os golpistas, o Facebook congelou a conta até o fim do mandato e o Twitter baniu sua conta, tudo isso num espaço de dias. Assim como já tinha acontecido com o Alex Jones em agosto de 2018, o movimento de uma Big Tech desencadeou ações idênticas nas demais. Na época, o Jones argumentou que a sua desplataformização o fortaleceria. Ele estava errado, hoje a gente sabe. O banimento marca o começo de uma nova fase, você pode se perguntar. Eu acho lindo o seu otimismo, bonitinho ou bonitinha. Banir o Trump era o que a Luciana Gimenez chamaria de low-hanging fruit, a fruta madura à altura do rosto que até uma criança pode colher de tão fácil. O Trump incitou uma insurreição antidemocrática e estava há semanas de sair do poder. Os gritos de censura ecoados por veículos e influenciadores de extrema-direita não passam de um delírio. Como empresa privada, o Twitter tem todo o direito de escolher a quem servir, principalmente se as ações ferem as suas regras internas. Vale lembrar aqui que, dentro de uma sociedade civilizada, nenhum discurso é 100% livre. Ele é limitado pela legislação. No Brasil, por exemplo, defender ataques à democracia e enaltecer regimes ditatoriais, como a ditadura militar de 64, é crime, ainda que desde a ascensão de Bolsonaro a gente tenha visto episódio atrás de episódio de crimes do tipo impunes. Para as redes sociais, existe mais uma camada além da legislação, que são as regras internas que cada uma delas define. Quando a pandemia do Covid-19 se mostrou séria, todas as plataformas criaram suas próprias políticas para conter a desinformação sobre o vírus. Executar essa política é uma outra história. Assim que a novena de defensores do discurso livre começou a mostrar algumas das consequências nefastas de tal postura, as redes sociais adotaram o método mod e assopra, como já destrinchado no último Tecnocracia da segunda temporada. Apaga o incêndio quando aparece, joga um copo d'água, posa para as câmeras e quando todo mundo for embora, deixa o incêndio queimar. Faça o mínimo possível para mudar o mínimo possível. A invasão do Capitólio é consequência direta desse método. Em outubro, o Departamento de Relações Públicas do Facebook colecionou dezenas de reportagens falando que a rede social estava se preparando para a eleição e tomando medidas para prevenir a desinformação. Olha lá como eles são interessados. Assim que o pleito acabou oficialmente, o próprio Facebook desmontou a própria máquina. Assim que o ataque aconteceu, o Facebook tentou se defender dizendo que as milícias armadas tinham se organizado em chãs. Era mentira, para variar. Uma parte importante da mobilização tinha acontecido dentro do próprio Facebook. O jornal New York Times foi mais fundo e mostrou como o Facebook passou a recompensar usuários que publicassem desinformação sobre Covid e fraudes eleitorais com ameaças de ataque ao Capitólio, com ainda mais engajamento. Abre aspas. Os algoritmos do Facebook incentivaram muita gente a compartilhar visões mais extremas na plataforma, recompensando-as com curtidas e compartilhamentos em assuntos como conspirações eleitorais, negacionismo sobre Covid-19 e retórica antivacinação. Nós revisamos o histórico de posts públicos de dezenas de usuários ativos do Facebook nesses espaços. Muitos se transformaram da noite para o dia. Há uma década, suas personas online não se pareciam em nada como a atual, fecha aspas, diz a reportagem que cita casos de norte-americanos que estiveram no ataque ao Capitólio e se organizaram pelo Facebook. Leia essa reportagem, vale muito a pena, sempre bom lembrar, todos os links e todas as citações a conteúdos que eu estou falando aqui no seu ouvido estão no roteiro que está publicado no manual do usuário. A resposta do Facebook foi a de sempre naquele método morde e assopra. O Facebook mordeu e tirou alguns grupos do ar e quando ninguém estava olhando, os grupos voltarão e o Facebook vai soprar a brisa de um Rolls preto chupado numa noite de julho em Curitiba. Existe um outro exemplo mais próximo de nós de como o banimento do Donald Trump não nos colocou numa nova era. Os desdobramentos de 6 de janeiro e uma onda de cobranças online fizeram o Twitter se movimentar para marcar como mentiroso e ou excluir tweets de membros do governo, incluindo o presidente brasileiro e o Ministério da Saúde e seus simpatizantes. Foram 5 tweets entre os dias 15 e 16 de janeiro a respeito do, abre aspas, tratamento precoce, essa expressão que os bolsonaristas usam para empurrar a mentira da eficácia da cloroquina no combate à Covid-19. A ação do Twitter foi recebida com aplausos, mas só até a página 2. Se uma mão pune, a outra faga. Na mesma semana, o Twitter não só acolheu, como deu o selo de perfil verificado a Tércio Arnaud Tomás, um dos pilares do gabinete do ódio do governo federal. Por semanas, Arnaud teve liberdade verificada para espalhar mentiras sobre a Covid-19 sem qualquer sanção do Twitter. Em 25 de janeiro, a conta foi bloqueada por 12 horas como punição. Ele entrou no dia 11, foram 2 semanas totalmente livre. É pouco. O nome do Arnaud é citado literalmente no inquérito de atos antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal, por trás de campanhas de desinformação que, além de atacar rivais políticos com mentiras, defendem tratamentos não efetivos contra a Covid-19 e a dissolução do Congresso Nacional e do próprio Supremo. Enquanto o Arnaud, de novo, um sujeito literalmente citado no inquérito de atos antidemocráticos do STF por coordenar campanhas que defendem o ataque às instituições democráticas. Enquanto ele espalhava suas mentiras, a principal executiva do Twitter na América Latina, Fiamma Zarif, enaltecia trechos do discurso da posse de Joe Biden sobre a democracia. Ao que parece, a defesa da democracia vale mais para a democracia dos outros. Ainda que o Twitter tenha um ataque de consciência e tire o Arnaud do ar por infringir explicitamente as suas regras, a solução não é suficiente. Se a gente tabular todas as sanções impostas pelo Twitter a figuras políticas do Brasil por divulgações de desinformação, nota-se um claro padrão. Começa em março de 2020, quando tweets de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Ricardo Salles são deletados por espalhar mentiras sobre Covid-19. No começo da pandemia, parecia que a rede ia ter um perfil ativo, e era um alarme falso. Durante 8 meses, o Twitter não aplicou mais nenhuma punição. Foi durante esse período que criou-se a falácia da cloroquina e a de que o distanciamento social não resolve, ambas apoiadas e propagadas pelo presidente e pelo governo federal. As próximas punições depois de março só aconteceriam em novembro, no período eleitoral. Joyce Hasselmann, Felipe Barros e Oswaldo Estáquio tiveram tweets alegando fraude eleitoral carimbados como mentira. 2 meses de silêncio e 5 tweets carimbados ou apagados agora em janeiro sobre Covid-19. Percebe que a gente tem 3 ondas. E o que houve nessas 3 ondas? Pressão popular. O Twitter fez o seu trabalho só quando tinha gente cobrando. De novo, isso não é exclusivo do Twitter. A Big Tech opera assim. Ao executar as próprias regras a conta-gotas, já está claro que as redes desempenham um papel de editoras. O que vão ter que decidir agora se eles vão ser editores efetivos ou editores porcos. Sem muita surpresa, a escolha tem sido pelo porco, pela leniência, pelo teatrinho. Fazer o mínimo possível para aplacar a revolta popular. A reportagem do New York Times sobre os grupos QAnon no Facebook define bem, abre aspas. Influenciadores acumulam seguidores, melhoram suas reputações online, solicitam doações ocasionais e talvez vendem algumas camisetas. O resto de nós é deixado com uma democracia empenada sobre o peso de cidadãos vivendo em uma realidade alternativa, fecha aspas. O banimento do Donald Trump não mudou isso, ainda que temporariamente tenha derrubado em 73% o volume de conteúdo contestando a lisura das eleições, segundo uma pesquisa da consultoria Signal Labs. Além de manter os mesmos problemas, deixou claro um outro. As plataformas têm muito poder e o usam quando querem. Uma voz destoou depois do banimento do Trump, a da Angela Merkel. Abre aspas. Esse direito fundamental pode ser interferido, mas de acordo com a lei e dentro de um framework definido por legisladores, não de acordo com a decisão da gerência das plataformas digitais. Visto desse ângulo, a chanceler considera problemático que as contas do então presidente dos Estados Unidos tenham sido permanentemente bloqueadas, fecha aspas, disse um porta-voz da Merkel aos repórteres. Merkel, à frente de um país que teve problemas sérios e definiu leis rígidas contra discurso de ódio, tem razão. O Trump foi o primeiro grande case de projeto de tirano que usou tecnologias contemporâneas, smartphone, redes móveis, redes sociais, contra uma democracia estabelecida. Enquanto a Big Tech não fechar as portas que continuam escancaradas, outros, já cientes do caminho e das razões pelas quais a primeira tentativa não deu certo, tentarão. E para fechar essas portas, é bom que o controle não esteja totalmente na mão de quem já deu indício atrás de indício de possuir uma régua ética terrível. Porque, com certeza, a gente vai ter novas tentativas. A próxima, inclusive, já tem data e local. Outubro de 2022, sessão eleitoral perto da sua casa. Golpes que não dão certo costumam levar a golpes que dão. A gente volta em 15 dias.